dentro da política.
Gente, começa com um absurdo sem tamanho. Eu não dei nem o boa tarde, Angélica, ainda. Já vou explicar a situação. O governo do estado e mais 18 cidades da Paraíba compraram quase R$1 milhão em medicamentos vencidos. Eu tinha falado quase R$900 mil, mas esse era o número inicial. Com as atualizações, né, com o passar do tempo, porque isso começou em 2019 e foi até novembro do ano passado. Então, com as atualizações, chega quase em R$1 milhão. Em medicamentos vencidos, Angélica Nunes. Boa tarde agora, no devido posto.
Boa tarde para quem, né? Com uma abre de coluna, com algo tão escandaloso, né? Se for comprovado, de fato, é algo inaceitável, né? Má gestão de recursos públicos, principalmente quando se trata da saúde. E aí, esses dados estão num relatório do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Patrimônio Público. É um órgão que é auxiliar do Ministério Público do Estado, né, e faz essa análise mais técnica de gestão do patrimônio público para que possa embasar aí possíveis investigações e oferecimento de denúncia contra mau uso de verbas públicas. E aí esse relatório demonstrou que a Secretaria de Estado, 4 hospitais e 18 prefeituras paraibanas compraram mais de R$857 mil em medicamentos vencidos. E aí esse valor, claro, foi atualizado pelo relatório, porque, como você bem destacou, o fato aconteceu ali no período da pandemia, né, entre janeiro de 2019 e novembro de 2022. E aí, quando o valor foi atualizado pela auditoria, chegou ao montante de R$994.562,79. É bastante dinheiro, a gente pensa que não, mas esse dinheiro foi destinado exclusivamente para a compra de medicamentos que estavam com, segundo o relatório, com prazo de validade, com os lotes ali muito perto do vencimento. E quando chegaram ao poder público, já estavam vencidos. E aí é o que é mais grave, porque em algum momento isso foi recebido, né, por um técnico ou pelo gestor do contrato, por alguém dessas responsáveis, né, seja pelo governo do estado ou prefeituras, foi recebido por alguém.
E
né?
Não tem conferência?
Exato, mas é essa a questão, né? Como é que se chega um lote de um produto, verifica se o lote é o adquirido, né, o constante no processo licitatório, e não observa a data de validade para dar o ok, antes de dar o ok, né? Que está tudo certo, que esse produto sim vai ser usado pela administração, né, para a população. Então, é algo muito grave se esse caso tenha acontecido. É preciso, sim, que agora, diante desse relatório, as promotorias façam o próximo passo, né, que é iniciar os procedimentos, começa com o procedimento administrativo e depois abre o inquérito, tem toda uma burocracia necessária, é claro, para obter, abastecer, né, de documentações para que façam o pedido à justiça, né, de que a ação seja promovida. Os dados, inclusive, estão disponíveis em uma lista, a relação de 25 entes, né, que adquiriram medicamentos vencidos, segundo o relatório. Está no blog de João Paulo Medeiros, no Jornal da Paraíba, qualquer um pode acessar. E tem, inclusive, o valor da época e o atualizado que teria sido comprado de medicamentos vencidos. A Secretaria de Estado, por exemplo, com valor atualizado, gastou R$343 mil, um pouquinho mais que isso, que tem uns quebrados, né, o dinheiro, o miúdo, mas R$343 mil com medicamento vencido. Em segundo lugar, vem o Fundo Municipal de Saúde de Campina Grande, que é um órgão que administra o dinheiro que vem da saúde para a gestão de Campina Rainha da Borborema, e que gastou R$122.766. E aí esses dois órgãos já se posicionaram, depois da repercussão da matéria de João Paulo Medeiros, ambos negaram que houve essa compra. Então, se estão negando, eles têm documentação para provar que de fato não aconteceu, o que seria um alívio, né? Porque a gente, como eu disse, está tratando de recursos públicos e relacionados à saúde, algo que é inaceitável, né? A negligência desse tamanho e num momento tão sensível e delicado que a gente vivia, que era a pandemia da Covid, que as pessoas estavam com dificuldade, inclusive, de ter acesso à medicação, e muitos dependem diretamente do que é ofertado, né, pelo SUS. Então, é algo bastante grave que a gente, claro, vai acompanhar exatamente por isso.
Tem ouvinte aqui se manifestando pelo WhatsApp sobre o tema. Flávio está dizendo, vergonha, o pior é saber que não dá nada para quem cometeu esse absurdo.
É.
É o nosso ouvinte aí.
Há uma descrença, porque há uma demora muito grande dessa prestação, né? Do serviço público, dos órgãos de controle, fazem seu papel, oferecem denúncia, o judiciário demora bastante para julgar, e depois que julga tem um longo calvário de recursos, né, pela frente. E aí, como essa demora, e muitas vezes não dá em nada mesmo, há essa descrença da população, que é muito ruim, né? Porque a gente queria que as coisas funcionassem com mais agilidade, até para que não seja usado, que isso não vire um mau exemplo para os maus gestores, né? Inspire maus gestores.
Essa é a imagem da pizza, né? A imagem da impunidade.
Da impunidade,
que
exatamente.
Já colou tão bem firme por causa do histórico brasileiro, então está ali colada, impregnada, e é difícil derrubar essa imagem. Tem que ser realmente com muito trabalho dos órgãos de controle e de todo o processo em cadeia que vem depois, até se chegar numa punição, se houver o delito, se houver a infração, se houver os culpados.
É, claro que o devido processo legal tem seus prazos, é preciso que eles sejam respeitados, até para dar oportunidade a todo mundo se defender, né, e apresentar suas documentações. Mas esse processo, esse andamento inteiro tem uns delays muito grandes, demora de julgamento, e claro, a população fica descrente.
Não, não,
né?
Tem paciência mais.
Não,
né?
Tem paciência mais, exatamente. O resumo é isso.
Esse é o resumo da ópera. Angélica, nós estamos no feriadão do serviço público, mas a semana que vem começa com agenda cheia. Tem inauguração no Porto de Cabedelo, tem vinda de ministro, isso tudo só para começar.
Só para começar. Na segunda, o governador João Azevedo vai entregar, né, a dragagem do Porto de Cabedelo, algo que era um tabu, né, inclusive, porque falava-se muito que o calado não conseguiria, calado é a profundidade, né, para a entrada de navios, não teria como avançar, né, aumentar esse calado, porque tinha uma pedra gigante no meio do caminho, e aí vários governos passaram com essa dificuldade, o governo atual conseguiu resolver esse problema, e agora vai inaugurar essa próxima etapa, né, que vai permitir a vinda de navios maiores. E aí hoje cedo a nossa equipe, Felipe Nunes, conversou com o atual responsável, presidente, pelo Porto de Cabedelo, Ricardo Barbosa, e aí ele comentou sobre o que vai mudar, né, após a quebrada dessa pedra aí, lá em Cabedelo.
Nós estamos, portanto, com um calado de 11 metros de profundidade, o que trará benefícios importantes para a operação portuária, uma vez que os navios antes de 35 mil toneladas poderão atracar aqui agora com 55 mil toneladas, mais de 60%, portanto, de incremento na nossa capacidade de operação portuária. Isso vai atrair novos investimentos, novas parcerias, novas cargas, aumentando, por conseguinte, o faturamento do porto, e eu gostaria de agradecer de forma penhorada ao governador João Azevedo por sua sensibilidade, por sua coragem de investir 115 milhões de reais nessa obra, que será redentora para o Porto de Cabedelo e para o desenvolvimento regional promovido através do porto.
Tá aí, espero que seja uma redenção e um momento importante. O governador essa semana anunciou aquela ponte, né, saindo ali de Cabedelo, atravessando, chegando até Santa Rita. Então, é um momento de desenvolvimento econômico que se visualiza, né? A partir do momento que o porto receba cargas maiores, naturalmente vai ser um ponto inicial de envio, né, de matéria-prima, do que for desembarcado no porto para a região do Natal, o interior da Paraíba e até mesmo João Pessoa. Então, é um momento importante, é um momento também estratégico. A gente sabe que Ricardo Barbosa é um nome cotado pelo governo para disputa em Cabedelo. Então, claro que também terá esse momento. Essa semana, Vitor Hugo já andou tentando se aproximar do governador, né? A dúvida é, será que ele estará nesse evento, né, fazendo o papel institucional de prefeito? Será que será uma agenda republicana, institucional, ou será uma agenda pré-campanha eleitoral em Cabedelo, já política? Então, a gente acompanha isso, claro, traz para os nossos ouvintes, porque é importante a gente também acompanhar a situação lá em Cabedelo.
A gente falou de visita de ministro, né? E vai ser na terça-feira. É a visita do ministro da Casa Civil, Rui Costa, aqui à Paraíba, para lançar o novo PAC. Será que trará novidades, Angélica?
Ninguém está botando muita fé nisso, não.
Não,
até porque,
né?
Quando foi anunciado o PAC geral lá, aquele evento grande no Rio de Janeiro, a Paraíba ficou lanterna ali nos resultados, né? No número de volume de recursos que viriam. É o pior do Nordeste, terceiro pior, quarto pior do país. Então, já foi jogado um balde de água fria, né? Nos planos do que a gente visualiza que o governo federal deve trazer para a Paraíba. Há, sim, uma esperança de que ele traga algo mais, não venha para cá lançar algo que já foi lançado, que não faz sentido, né? Preciso que traga mais. E, para completar, dentro desse pacote já tivemos perdas, né? Essa semana, quando foi lançado a ordem de serviço para a retomada da triplicação da BR-230, o ministro de Transportes, Renan Filho, a gente até falou sobre isso aqui, já excluiu o Arco Metropolitano de João Pessoa do pacote, né? Que lembra que o governador lançou 12 pedidos e aí conseguiu incluir 11 no novo PAC, naquele lançamento oficial que houve em Brasília, mas essa semana desses 11 já tem um que vai estar fora, né? O ministro disse que o governador se resolva fazendo financiamento.
Deu até sugestões, né? Seria isso?
Fazendo financiamento, ou procure a bancada para conseguir emendas parlamentares para viabilizar esse projeto, que ele acha relevante, mas não incluiu no PAC. Então, o ministro Rui Costa chega à Paraíba na próxima terça-feira com muita pressão. Esperamos, inclusive, que ele seja pressionado, né, para que apresente algo mais concreto e novo para a Paraíba, porque além das obras que foram anunciadas no passado, né, no pacote geral, estarem muito aquém do que a Paraíba representa eleitoralmente para o governo Lula, né, nas eleições. O governador João Azevedo é aliado de Lula desde antes do PSB, quando ainda brigava com Cidadania. É o coordenador do Consórcio Nordeste, né, o presidente do Consórcio Nordeste, e a Paraíba ficou abaixo. Então, há essa expectativa de que venha algo mais e algo além, né? E não retire, vem anunciar notícias de retirada, como aconteceu com o ministro dos Transportes essa semana. Então, a gente espera que a bancada faça uma pressãozinha e o governador também tenha esse papel de exigir, de cobrar, né, uma reciprocidade em todo... Imprensar um pouquinho e cobre uma reciprocidade em todo o empenho que ele teve, né, durante a campanha de Lula, apesar de ter sido escanteado, mas fez uma campanha para o presidente.
Sobre o porto de Cabedelo, nosso ouvinte Wellington Nóbrega diz o seguinte: na década de 80, houve várias explosões com dinâmica em alto mar. Deve ser dinamite, né?
Dinamite.
Aí o corretor transformou em dinâmica. Logo após o farol para retirada de pedras do fundo do mar para aumentar o calado. Eu morava em Cabedelo nessa época, diz ele. Na cidade, a gente sentia a terra tremer. Muitas pessoas iam para a praia ver as explosões. A água subia a uma altura impressionante. E não retiraram essa pedra?
Não retiraram essa peça. Essa sobrou pedra no essa. Caminho eterna. Eu, desde que me entendo por gente... por isso que eu falei que é um tabu já, porque desde que eu me entendo por gente, tem essa novela de que é impossível grandes embarcações chegarem ao Porto de Cabedelo, porque o calado é todo de pedra e é inviável retirá-lo. E aí muitos governadores passaram, segundo o Ricardo Barbosa, até a gente fez uma edição, claro, reduziu a sonora dele que ele nos enviou, mas ele lembra disso, né, que desde a época de Buriti já se tentava aumentar esse calado. Claro, não tinha tecnologia que tem hoje, também tem isso favorável para o atual governador, né, conseguiu porque tem tecnologias mais avançadas hoje do que nessa época da dinamite que o ouvinte lembra. Então, que bom, né, que agora a gente pode ter um calado maior, não muito calado, porque fez barulho.
Perdão. Tirou a pedra do sapato, vamos continuar nos trocadilhos. Vamos, né? Tirou a pedra no sapato do calado lá.
E que, né, vem o desenvolvimento, porque não, a gente comemora não apenas por uma obra estar sendo entregue, mas o que ela representa e que espera que ela represente principalmente, que é a redução dos custos, né? Porque a gente sabe que o transporte de materiais, de produtos que a gente consome, vem todo de via terrestre. Além da dificuldade de prejudicar a mobilidade urbana, encarece muito, né, o custo final quando a gente compra lá no supermercado, por exemplo. Então, ter uma opção, né, de transporte, a gente tem uma expectativa de que pelo menos reduz os custos desses produtos na ponta final, que é quando a gente compra, né, no mercado.
Tomara, tomara, tomara. Bom, a gente está passando em revista aí a agenda da semana que vem, né? E ainda deve ter a retomada das sessões na Assembleia Legislativa. Tem projeto do novo enviado pelo governador João Azevedo que pode gerar debates.
Pode gerar debates. Tem um projeto novo que foi enviado pelo governador João Azevedo, que trata de uma revisão do cálculo do duodécimo que será repassado aos poderes. E por que deve gerar debate? Porque trata-se de dinheiro aos poderes a forma como está sendo apresentada ainda não foi debatido publicamente. Então, ontem eu conversei com o secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, e aí ele me explicou que essa medida que eu vou explicar agora foi feita em comum acordo. O governador sentou na mesa com os representantes do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça da Paraíba, sentou com todos esses poderes, explicou a situação que seria apresentado e foi acatado por todos eles. E o que é essa mudança na lei? A Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando que o duodécimo seria acrescido do que foi somado, né, do IPCA de julho de 2022 a junho de 2023. Havia uma preocupação, inclusive, que isso poderia acarretar queda, só que houve um aumento do IPCA nesse período de 3,15%. Mas como é uma forma de calcular quase leonina, prejudicial aos poderes, porque a Assembleia aprovou, inclusive, que além do IPCA, tivesse uma atualização pela taxa Selic, que é os juros mais altos do Brasil. E o governador vetou esse trecho e foi acatado esse veto mais adiante pela Assembleia Legislativa. E ficou sem ter como calcular, porque não tinha método para cálculo, porque esse do IPCA mais Selic foi retirado. E aí, o que está fazendo o governador agora? Enviando à Assembleia um projeto de lei, fixando que esse duodécimo será acrescido do reajuste percentual fixo em 4%. Segundo Marialvo Laureano, esse fixo de 4% é até melhor, porque o anterior seria 3,15, considerando essa contagem que eles tinham colocado, que foi vetado pelo governador. E segundo Marialvo Laureano, também isso está em comum acordo com os poderes, mas é algo que será amadurecido naturalmente, porque é um assunto muito técnico, muito complexo, e a oposição tem feito barulho, né, tem conseguido ser porta-voz, né, dos insatisfeitos, e aí é essa expectativa de que tudo isso seja esclarecido na sessão da terça-feira. A gente lembra, essa semana não teve sessão na Assembleia por conta da morte do servidor, né, o Guilherme Benício, até fugiu o sobrenome dele, e na próxima semana a expectativa é que sejam retomadas as sessões, e certamente esse será um dos assuntos, porque, como eu disse, trata de poderes preocupados, né, que podem ou não ter um duodécimo abaixo do esperado para 2024.
Você falou em veto aí eu estava querendo lembrar de vetos, só que agora do prefeito de João Pessoa, né? E tem pelo menos um que é de um assunto bem polêmico, que é a história da proibição de banheiros unissex em João Pessoa.
Isso, o prefeito deu um canetaço de vetos no Diário Oficial, tem vários deles, alguns são... Exatamente, trata de um assunto polêmico, o principal deles é esse, é o veto a uma lei que proíbe a construção de banheiros unissex em João Pessoa. É um projeto do vereador Coronel Sobreira, do MDB, ele que é da linha mais conservadora, e aí tinha apresentado esse projeto com argumento de que pensava na saúde pública, né, dizendo que aos estabelecimentos terem banheiros unissexes podiam prejudicar a saúde da mulher e das crianças, e também a questão da moralidade, da preocupação, de assédio, de tudo mais. O prefeito, como pede o bom senso, vetou a lei, alegando, primeiro, que a Constituição diz que a liberdade de iniciativa privada, né? A Constituição libera a iniciativa privada decidir se quer ter um banheiro unissex ou não. Então, é uma iniciativa do empresariado. E, além de tudo, ele questiona essa parte dos termos usados pelo vereador, nessa questão de que arrisco a saúde, seja o banheiro unissex ou não, né? Um banheiro público, está todo mundo à mercê de pegar várias doenças, porque é um banheiro compartilhado com várias pessoas, mesmo que sejam só mulheres, só crianças ou só homens. E quanto à questão do risco de eventuais assédios, né, de abusos, principalmente de crianças, o prefeito também veta, no sentido de considerar que esse tipo de assédio pode acontecer em qualquer lugar, inclusive aberto, como ônibus, praças, parques. A gente está sempre observando, acompanhando várias situações absurdas, né, de abusos contra menores em várias circunstâncias, inclusive dentro do seio familiar, o que é o mais grave de todos. Então, ao contrário, é você fazer políticas públicas e educacionais, educativas, para que a sociedade mude essa cultura, né? De achar que está tudo bem abusar de uma criança, que não vai dar em nada.
Os argumentos não se sustentam, né?
Exatamente.
Os argumentos apresentados. E aí terminou em veto. Angélica Nunes, sextou?
Sextou, agora eu vou descansar.
Muito bem, errada não está. Obrigada, Angélica, bom fim de semana.
Para todos nós, aproveitem um feriadão.